parte a todas e a todos. Aqueles que ainda não, com quem não tinha estado, depois das férias, que tenham tido boas férias. E vamos passar à nossa ordem do dia. Temos no primeiro ponto a apreciação e votação da ata número 146, que nos chegou por e-mail. E como é habitual, vamos proceder à votação. Se houver alterações, também podem sempre ser feitas a posteriori. E, portanto, coloco a ata à votação, a ata 146, votos contra, abstenções, está então a ata aprovada por unanimidade. Temos no segundo ponto, deliberação relativa ao escrutínio da seguinte iniciativa europeia. É uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, trabalhar juntos para os jovens europeus, apelo à ação contra o desemprego dos jovens. Portanto, primeiro ponto, deliberar-se relativamente ao escrutínio. Se assim o fizermos, o deputado ou a deputada relatora será indicada pelo grupo parlamentar do PSD. Portanto, ouço-vos quanto a esta questão. Dizer, presumo que procedemos ao escrutínio. Então, pergunto se já é possível indicar o deputado relator. Habitualmente nestes temas é...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Para indicar a deputada relatora, a deputada Joana Barata Lopes.
Bem, era também o meu palpite. Terceiro ponto, distribuição da seguinte iniciativa europeia selecionada, proposta de recomendação do Conselho relativa a medidas eficazes para a integração dos ciganos nos Estados-membros. Portanto, aqui é a distribuição já, não é? Aqui é a distribuição já, tem que ver com integração dos ciganos nos Estados-membros. E o Sr. Deputado ou a Sra. Deputada, relator ou relatora, será indicado pelo grupo parlamentar do Partido Socialista? Não, pode indicar assim que seja possível. Então depois confirmam. Fica a deputada Idália Serrão com ponto de interrogação. Muito bem. Muito bem, antes de entrarmos no ponto 4 da ordem do dia, trazia aqui duas ou três notas que podem eventualmente não ser tão demoradas e que têm que ver com PPLs sobre as quais falámos na última reunião. A primeira delas é a PPL 156, que tem que ver com segurança e saúde no trabalho, e relativamente a essa PPL nós detectámos. Agora os serviços detectaram que a PPL não esteve em consulta pública. E da leitura que é agora feita, parece ser um requisito formal, ou pelo menos parece ser, diga. Eu creio que fez um... Não, há apareceres ao anteprojeto de todos dos parceiros sociais, das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas, mas... Não. E já está há algum tempo aqui na Assembleia da República, portanto nós não confirmámos e verificámos que não esteve em consulta pública e, portanto, para ficar tudo em conformidade, aquilo que eu vos pediria era de que remetêssemos para consulta pública e um pouco em virtude a aparecer já dos parceiros sociais, a tudo isso. E eu quase que vos pediria, enfim, embora comece a ser, é uma medida de exceção, mas eu creio que aqui se aplica, que o pudéssemos fazer por 20 dias, uma vez que isto já está aqui há algum tempo na Assembleia, inclusivamente está agendado para a próxima terça-feira, depois terá que se verificar a questão do agendamento, e portanto eu ia perguntar-vos se teria a vossa anuência para enviar para consulta pública esta proposta de lei por 20 dias. Com certeza, Sra. Deputada.
Obrigada. A minha dúvida é, estando já agendado para a próxima terça-feira, qual é que é a diferença entre ser os 20 e os 30 dias? Porque não está ainda agendada para plenário. E uma vez que nós ultrapassámos, por falta provavelmente de observação por parte de todos os grupos parlamentares que não esteve em consulta pública, eu acho que para efeitos de rigor por parte da Assembleia da República seria melhor manter os 30 dias... tendo em conta que foi um lapso nosso, não é?
Eu compreendo o seu argumento. Relativamente ao agendamento, depois os grupos parlamentares terão que decidir sobre essa matéria. Eu não queria tornar este um assunto meu, mas a verdade é que a proposta de lei já está cá há algum tempo e os interessados já a conhecem e já a debateram. Os 20 dias tornaria menos desconfortável este, entre aspas, atraso, que é um pouco devido ao que é a responsabilidade, sobretudo, da Comissão, porque nós não detectámos a devido tempo de que deveria ser remetido para a consulta pública. E, por isso, neste caso, é a minha sugestão, não é habitual ser eu a fazer essa proposta, que pudéssemos remeter por 20 dias, uma vez que é uma temática técnica muito especializada e, evidentemente, importante, mas eu já aparecer todos os parceiros sociais. E os 20 dias permitiriam que, na retoma dos trabalhos, se for decidido o agendamento no dia 17, na retoma dos trabalhos pudéssemos fazer logo o agendamento. Era para não atrasar muito o processo. E uma vez que neste caso...
E há diferenças substanciais entre o anteprojeto e a proposta de lei?
Algumas, mas não há muitas. Eu creio que não. E aqui neste caso os 20 dias tornariam menos desconfortável o atraso, que é em bom rigor da responsabilidade da Comissão e em bom rigor da minha responsabilidade, porque sou Presidente da Comissão. Sr. Deputado Adão Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que, levando em linha de conta e em boa linha de conta os contributos e as observações e os considerandos que já a Vossa Excelência aqui apresentou, para o PST não prefigura nada de complexo, nada de... indesejável, diria mesmo, que se faça o debate no dia 17 sobre esta matéria, que se ponha rapidamente à discussão pública e se faça no prazo de 20 dias, atendendo a que, por um lado, os parceiros sociais já conhecem grande parte da proposta de lei, pela via do documento prévio, mas também porque, desta maneira, nós aceleramos o processo, no sentido que, depois da discussão na generalidade no plenário no dia 17, podemos também rapidamente dar início ao processo da discussão na especialidade aqui na Comissão e fechar o procedimento legislativo.
Bem, eu creio que se... Eu creio que a diferença aqui dos 20 para 30 dias é uma proposta muito especializada. Há já pareceres que o Governo nos remeteu, em bom rigor são 30 dias, mas se for 20 dias, nós, enfim, de alguma maneira, penitenciamos pelo atraso. Com certeza, Sr. Deputado.
Peço desculpa. No próximo dia 17 consta da agenda esta proposta de lei de higiene e segurança? Oh, Sr. Presidente, eu coloco então à consideração que esta decisão seja votada pela Comissão, porque sobre essa matéria o PCP tem uma matéria de princípio de votar sempre contra pelas questões que eu coloquei anteriormente.
Está agendada para terça-feira, pode ser discutida, creio que não pode ser votada, não? Pode ser discutida, não pode ser votada. Portanto, depois será uma opção se mantém a discussão ou não, irá para a consulta pública durante 20 dias, no final dos 20 dias... Depois começaremos, far-se-á a votação e começa-se o processo na especialidade. Portanto, eu vou então pôr à votação, pedindo que possa entrar na ordem do dia, que coloquemos em consulta pública pelo prazo de 20 dias a PPL 156. E eu pergunto se há votos contra. PCP, abstenções, PS, votos a favor do PSD e do CDS. Vamos então... Muito bem, muito bem. Temos ainda... A relatora era a Sra. Deputada André. Ela agora não relata noutros sítios, não é? Já não está connosco, continua a relatar, como é evidente. E bem, sim, com grande competência, como é evidente. E, portanto, terá que se encontrar um relator substituto. Muito bem. Então, à partida, manter-se-á uma reunião no dia 17 para o relatório.
Sim.
Muito bem. Peço-vos... Relativamente à PPL 168, que também falámos e que está, essa sim termina a discussão pública no dia 16 deste mês e será discutida em plenário a 18 e votada na generalidade. A sugestão que eu vos queria colocar era de que, na sequência, como não temos trabalho plenário, mas temos trabalho de comissão até dia 27, pudéssemos desencadear o processo de audição dos parceiros sociais imediatamente a seguir ao dia 18. Depois de 18 até 27 não temos plenários, mas temos trabalho de comissão, creio eu, não é? Está previsto. E o que eu vos queria perguntar era se poderíamos desencadear o trabalho de audição dos parceiros sociais sobre esta PPL 168. Ela tem alguma urgência, até porque isso, até junto dos serviços, já foram feitas várias perguntas sobre a entrada em vigor, sobre se tem efeito retroativo ou não, e, portanto, eu gostaria de que é da renovação extraordinária dos contratos a tempo. E eu gostaria de ouvir a vossa opinião, porque acho que podíamos já fazer as audições dos parceiros sociais. Se está a tempo a palavra, peço desculpa.
Sr. Presidente, queria só achar uma nota a propósito disso. A Conferência de Líderes, de facto, não há. Houve uma dúvida relativamente à decisão que se tinha tomado em julho relativamente aos trabalhos parlamentares entre o dia 18 e o dia 29 de setembro. Portanto, a indicação que ficou assumida é que se procuraria limitar ao máximo a agenda das comissões nesses dias, por motivos óbvios, né? Porque estamos em campanha eleitoral e num período de campanha eleitoral certamente a discussão parlamentar não deixará de refletir as circunstâncias próprias do momento. E, portanto, com este elemento, eu julgo que, coloco isto apenas à consideração dos senhores deputados membros da Comissão, mas talvez as audições nesse período não seja propriamente uma agenda muito, muito light para utilizar a terminologia da senhora Presidente da Assembleia.
Muito bem, agradeço a sua intervenção. Sr. Deputado Sónia Fortuzinhos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A nós também nos parece que audições sobre este assunto na semana de eleições, antes das eleições autárquicas, não nos parece ser muito adequado por razões óbvias. Todos nós estamos mais ou menos envolvidos, mas não nos opomos a que sejam marcadas, ou possa ser marcada uma reunião para alguma questão extraordinária, mas um processo de audições acho que é um bocadinho excessivo e que poderá ficar prejudicado, o que não deve acontecer, na semana particular, que é a semana antes das eleições. E, portanto, acho que era de bom senso limitarmos, de facto, a convocação de reuniões a questões, enfim, que não sejam um processo, que é o que estamos a falar, um processo de audições sobre uma questão que não deixa de ser relevante e, portanto, merece outra conjuntura para ser discutida e podemos fazer logo na semana a seguir. Não queremos com isto adiar os trabalhos.
Muito
queremos
bem.
Apenas garantir que temos condições para que eles se realizem,
claro,
da melhor forma.
Claro, eu percebo o argumento que acabam de referir. Nós podemos sempre, antecipando-me um pouco àquilo que a maioria poderá dizer, nós podemos sempre combinar desde já um calendário um bocadinho mais acelerado dos trabalhos na especialidade desta PPL. Isto é, a questão é que, independentemente daquilo que é a nossa opinião política sobre esta proposta, nós temos tido alguns contactos, finalmente, dos serviços da Comissão, perguntando, enfim, com alguma urgência sobre a aprovação ou não disto, a entrada em vigor ou não disto, porque permitirá exatamente aquilo sobre o qual a proposta versa. Não prejudicará grandemente se nós, na terça-feira, pós-eleições eleitorais, fizermos as audições. E se definirmos um calendário muito rápido de especialidade, uma vez que também é uma proposta que tem, cujo articulado, se eu não estou em erro, é muito reduzido, não é? E, portanto, compreendendo os vossos argumentos, não tendo nós plenários durante estas duas semanas, se fizermos terça-feira, que eu não recordo agora qual será o dia, mas será dia 1 de outubro, a seguir às autárquicas, se fizermos dia 1 de outubro, durante o dia, as audições dos seis parceiros sociais, e se pudéssemos fechar o trabalho na especialidade nessa semana, uma vez que não é uma proposta muito densa, admito do ponto de vista político, suscite discussão, mas não é uma proposta muito densa, nós, de alguma forma, estaríamos a não prolongar em demasia os trabalhos. E, portanto, essa pode ser uma alternativa, e essa alternativa salvaguarda o período eleitoral. Relativamente às autárquicas, mas ouço os partidos da maioria, Sr. Deputado D. Silva.
Só para tentar visualizar melhor o calendário. Vai ser posto à discussão pública o documento quando?
Este termina dia 16.
Termina dia 16, não é? Mas dia 16 de setembro. Termina a discussão pública deste diploma. Mas é discutida 18 e votado. É.
É. Há aqui esta dúvida, se nós poderíamos, desculpem a expressão, não é melhor aproveitar esse tempo para adiantar algum trabalho?
Não.
Perceba a questão do argumento eleitoral, não estamos a ganhar com rigor, se não há plenários. Se pudermos fazer na terça-feira tudo e definir um calendário de trabalho para a especialidade.
A votação final global nunca pode ser feita antes do dia 3 ou 4 de outubro, certo? Portanto, se no dia 1 de outubro, se fizer a audição dos parceiros sociais e no dia 2 se fizer o debate na especialidade que houver a fazer, eu acho que, de alguma maneira, o tempo fica perfeitamente adequado. E não há nenhum problema do ponto de vista da calendarização e da celeridade que se propõe neste processo. Quando muito, uma semana, mas também não é uma coisa tão relevante assim. Eu também acho que é correto não estar a ocupar a semana que precede, o tempo que precede as eleições, com reuniões de comissão que não têm nada de extraordinário e que são verdadeiramente exercícios de cumprimento de obrigações constitucionais e regimentais, mas que podem ser perfeitamente protelados para o dia 1 e eventualmente 2 de outubro. Também estou de acordo.
Obrigado pela sugestão, Sr. Deputado Santos Domingos. A ideia seria então, no dia 1 de outubro, definirmos já o calendário da especialidade. 1 de outubro, terça-feira, ouviríamos os parceiros sociais, manhã e tarde?
Sim.
São 6, manhã e tarde?
Sim.
E, por exemplo, quarta-feira até às 17 horas seria a entrega de propostas de alteração e discutiríamos, se temos hipótese, ainda se na quarta-feira às 17 horas for a entrega, se discutirmos quarta-feira ou quinta de manhã ainda irá... Sexta? Não?
Quando muito a dia, uma semana, não há problema. Não vemos nenhum problema nisso.
De qualquer maneira, se não entenderem por mal, definiríamos este calendário quarta-feira até às 17 horas, para já, porque pode ser que se consiga aqui alguma exceção de poder ainda ser votado nessa sexta. Podemos tentar encontrar. Não é fácil. Se todos estiverem de acordo, é que aqui arranjávamos um bom compromisso de não marcar trabalhos parlamentares para não colidir com as eleições autárquicas, em que todos, de forma mais ou menos direta, estamos envolvidos, e também não adiaríamos em demasia a discussão desta PPL, que evidentemente suscita posições diversas, mas que estar aqui ainda é difícil. Então, manteríamos assim: terça-feira ouvimos os parceiros sociais, quarta-feira até às 17 horas entrega de propostas de alteração e provavelmente quinta de manhã a discussão na especialidade.
Tem urgência em falar comigo.
Espera aí, 5 de outubro? É feriado. Dia sábado.
Ah, sim, okay. Na parte final.
Pois é, tem toda a razão.
Parte final.
Toda a razão. Muito bem. Então, ainda antes de entrarmos no ponto 4, temos aqui um tema mais apelativo, que são deslocações. São várias. E, portanto, e a doutora Susana pede-me com insistência que eu resolva esta questão convosco. E, portanto, no dia 17 e 18 de outubro, em Vilnius, é o semestre europeu. E a nossa delegação será composta por mim próprio e por mais um deputado do PSD. Portanto, eu pediria que o PSD pensasse, porque no esquema de rotação é o que está definido. E, portanto, um deputado ou uma deputada do PSD, dia 17, 18 de outubro, em Vilnius. Tem a ver com as deslocações. 17, 18 de outubro, Vilnius, semestre europeu. Depois, a 18 de outubro, há uma reunião do Conselho da Europa em Paris. Duas pessoas, podem ir até duas pessoas desta comissão, e o tema é melhorar as condições de empregabilidade ou de emprego dos trabalhadores jovens. Neste caso, muito em particular, aqueles que têm menos de 18 anos. É este o tema da reunião do Conselho da Europa, do subcomitê. A Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável, subcomitê da Carta Social Europeia. É em Paris, a 18 de outubro. Dois deputados desta comissão podem ir. Portanto, o tema genérico é emprego jovem. E, portanto, pediria que se refletisse sobre isso e quem estivesse interessado que dissesse. E, portanto, havendo aqui... A doutora Susana pede que seja tão rápido quanto possível. E, portanto,
são duas
pessoas, dois deputados.
Do PS e do Partido Socialista, pelas leis da proporcionalidade. Nós indicaremos o nome do PS.
Muito bem, então depois indicarão. E há mais um deputado, uma deputada do PSD, 17 a 18 de outubro, a Vilnius, semestre europeu, para indicar. Não pode ser o mesmo que vai a Paris, porque não dá, porque é no mesmo dia. Exatamente. Mas, para continuando as deslocações, e este é um período realmente de grande azáfama, no dia 21 de outubro, em Copenhaga, há um debate sobre liberdade de circulação e sistemas nacionais de proteção social no âmbito das reuniões informais dos presidentes das Comissões de Assuntos Europeus. Como toca a nossa comissão, há... Vai um deputado da Comissão de Assuntos Europeus, creio que é do Bloco de Esquerda,
sim,
correto? E, portanto, há aqui também a liberdade de circulação e sistemas nacionais de proteção social. É em Copenhaga, previsivelmente a 21 de outubro.
Mas
a previsão confirma-se.
Sim.
Portanto, é no dia 21 de outubro. É um workshop em liberdade de uma pessoa. Nós temos que ver, na rotatividade está aqui indicada alguma coisa? Mas quer dizer, não havendo aqui um interesse manifesto, não sei se há, podemos sempre alterar.
Sim, eu vi os dias antes de ser, não vale ninguém de CDE.
Acho muito bem.
Não, mas esse aí é o único que está definido. Não, está definido.
São dois
que
eu... do PSD, já definiste?
Não. O semestre europeu está já definido. Mas é a CAI, a COFAP e a Comissão de Trabalho. E neste semestre é um deputado do PSD. E, portanto, para Copenhaga não está indicado, não está definido a priori que partido
quer ir,
será.
Quer ir a Paris? Conselho da Europa. Então vai o Arthur a Paris. Não é? Mas não é a OCDE, é o Conselho da Europa, não é?
É o Conselho da Europa.
Posso
cuidar dos jovens?
Muito bem, o deputado Artur Rego já está pré-indicado para o Conselho da Europa, Paris. E falta uma pessoa que possa. E Copenhaga há um deputado.
Depois indicamos depois.
Pois será indicado. E também um deputado do PST para Vilnius, 17 e 18 de outubro. Fechamos o dossiê.
É só um deputado ou são dois?
Vou eu e vai mais um deputado.
Muito bem.
Irei eu, neste caso. Muito bem, passamos então ao quarto ponto, deliberação sobre a proposta de retificação da Lei nº 69/2013, 30 de agosto, quinta alteração ao Código de Trabalho, aprovado pela Lei nº 7/2009, 12 de fevereiro, ajustando o valor da compensação devida pela cessação do contrato de trabalho, e esta proposta de retificação da lei foi apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, e eu dou a palavra a um dos senhores deputados desses grupos parlamentares para a apresentação da proposta.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Julgo que esta declaração de retificação foi distribuída por todos, portanto está claro o que se pretende, o que se propõe retificar, porque efetivamente, e como diz o preâmbulo desta declaração de retificação, a lei em causa foi publicada com algumas incorreções e é precisamente isso que se visa aqui fazer, chamando a atenção que alguns parecem vários aspectos, mas alguns é exatamente o mesmo tipo de correção ou de retificação que é sugerida. Não sei se alguém tem alguma dúvida que quer suscitar em particular, mas julgo que da leitura desta declaração de retificação resulta claro quais são os aspectos a corrigir. Muito obrigada.
Deputada Rita Rato tem a palavra.
Sr. Presidente, relativamente ao ponto 4 da Ordem de Trabalhos, nós temos aqui algumas dúvidas a levantar, porque conforme foi apresentada aqui esta proposta por parte da Sra. Deputada do PSD, até parece que estamos a falar de pequenas retificações gramaticais. mas não é disso que se trata e bem sabemos do que é que se trata, porque se nós analisarmos com o cuidado que merece esta proposta, vimos que, de facto, as retificações que aqui são propostas, do nosso entendimento relativamente à lei formulária e ao seu artigo 5º, que diz respeito às retificações, levanta-nos todas as dúvidas. Desde logo porque, nesse mesmo artigo 5º da lei formulário, é dito no número 1 que as retificações são admissíveis exclusivamente para a correção de lapsos gramaticais, ortográficos, de cálculo ou de natureza análoga, ou para a correção de erros materiais provenientes de divergência entre o texto original e o texto de qualquer diploma, o que não acontece. E, portanto, o que nós entendemos é que nada do que está nesta declaração de retificação são retificações, mas são sim alterações de fundo e alterações substanciais à lei que têm que passar por um novo processo legislativo. Eu creio que não é de suma menos importância perceber que algumas das alterações que aqui estão dizem respeito a alterações de fundo relativamente ao cálculo de um conjunto de matérias. Por exemplo, a senhora deputada está a dizer que não, mas já de reconhecer que substituir o cálculo proporcional por uma expressão que diz cálculo por cada ano completo de antiguidade não é uma alteração gramatical nem de lapso. E, portanto, este processo, aliás, eu recordo aqui que no processo legislativo que o senhor deputado Jorge Machado, na representação do PCP, esteve, chamou bem a atenção da confusão que este artigo significava, aliás, num processo legislativo que nem, confrontados com um conjunto de questões que o PCP colocou relativamente a este artigo, a maioria não soube justificar. E nós, na altura, alertámos para a confusão que isto significaria e que era necessário simplificar em certa especialidade, sob pena de levantar este problema. E, portanto, nós entendemos que estas alterações são alterações de fundo, que não cumprem aquilo que são procedimentos regimentais e constitucionais e, portanto, entendemos que alterações substanciais à lei têm que obedecer a um novo processo legislativo na especialidade, sob pena de estarmos a incumprir com as mais elementares regras relativamente a este processo. E, portanto, nós opomos-nos liminarmente a este processo ser feito desta forma. Aliás, nós estamos a falar de duas páginas em que, se merecer a atenção e a leitura cuidada por parte de todos os senhores deputados, nós percebemos que não são pequenas alterações, nem de perto nem de longe.
Deputada Clara Marques Mendes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Deputada Rita Rato, permita-me discordar relativamente àquilo que a forma como interpretou o artigo 5º relativamente às retificações e dizer que, e a título de exemplo e dando resposta ao que mencionou, que a questão de alterar o cálculo proporcional, mostrar-lhe que é efetivamente aqui uma incorreção, porque se verificar o artigo 4º da, por exemplo, vamos eu julgo que estava a referir-se ao artigo 5º, à linha A, que é uma das propostas que consta aqui de retificação, e é alterada a parte final. Ora, esta alteração resulta precisamente porque no mesmo artigo 5º, no número 4, a linha C, está mencionado como é que é calculado em caso de fração. O montante da compensação é calculado proporcionalmente. Portanto, aqui, de facto, é uma situação de incorreção, ou que carece de correção, porque está no mesmo artigo, está duas vezes a mesma forma de cálculo. E, portanto, não há aqui qualquer alteração. E a senhora deputada referiu que são duas páginas. Tal como eu referi na intervenção inicial, são bastantes propostas de retificação, mas verificar é porque são dois artigos que basicamente se prendem com o regime transitório. E queria chamar aqui a atenção que, de facto, admitimos, como também já admitimos quando foi em sede de especialidade, que não era, que era de certa forma complexo este regime, mas a preocupação do legislador e a nossa preocupação na altura e como agora, foi sempre a de proteger as expectativas dos trabalhadores. Por isso é que se criou este artigo de um regime transitório para estes trabalhadores. E, portanto, eu volto a sublinhar que as alterações aqui feitas não são, de facto, alterações substanciais, em nada alteram o conteúdo daquilo que estava na lei, em nada alteram, e, tal como acabei de dizer, o exemplo que a senhora deputada mencionou foi retirado dali, foi de certa forma corrigido, porque está no artigo 4, no número 4, que é uma disposição que é aplicável a todos os outros. Portanto, eu julgo que fica esclarecido. Isto tem tudo a ver com o artigo 5º relativo às retificações.
Obrigado. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado João Oliveira, tem a palavra.
Sr. Presidente, nós estamos aqui com um problema que é um problema grave. pode não parecer, mas isto é um problema de grande gravidade. E o problema de grande gravidade com que estamos confrontados é que esta é a terceira lei que vai ser alterada. A terceira lei que foi publicada durante o mês de agosto que vai ser alterada. Essa é a de ratificação. Já tivemos o Código de Processo Civil alterado, já tivemos a lei das comunidades intermunicipais alteradas e agora vamos ter esta lei relativa à compensação e prestação do contrato. E isto resulta de uma coisa tão simples quanto isto, da pressa legislativa de aprovar a lei a martelo antes das férias de agosto. Sem o cuidado devido. Nós chamámos a atenção para isso em todas as comissões e em todos os casos das leis que estão agora a ser ratificadas. Se é verdade que em relação ao Código de Processo Civil e à Lei das Comunidades Intermunicipais havia de facto correções que cabem naquilo que tem que ver que cabem naquilo que é o âmbito das ratificações previstas pela lei formulário, esta situação é radicalmente distinta. Radicalmente distinta. Porque nós não estamos, e tenho aqui, se os deputados tiverem interesse nisso, tenho aqui à frente o decreto que a Assembleia da República enviou para promulgação do Presidente da República, o decreto da Assembleia da República com a aprovação desta lei, e em nada ela diverge daquilo que foi publicado no Diário da República. Portanto, a letra da lei que foi publicada no Diário da República corresponde ao decreto que foi aprovado pela Assembleia da República, que foi promulgado pelo Sr. Presidente da República, e em nada diverge daquilo que foi aprovado na especialidade nesta comissão. A Sra. Deputada Clara Marques Mendes tem toda a razão. Nada disto bate certo. E nós chamamos a atenção para isso no processo da especialidade. Nada disto bate certo. Não, nada disto bate certo. Isto precisa de ser corrigido e precisa de ser tudo alterado. É um facto. É um facto. Agora, não pode ser feito através de ratificação. Não pode. E, senhores e senhores deputados, queria só chamar a atenção para esta questão. Se esta declaração de ratificação for aprovada, é uma alteração ilegal à lei e qualquer pessoa que tenha estas normas a verem-se-lhe aplicadas pode suscitar essa ilegalidade por incumprimento da lei formulário. E queria também chamar aqui a atenção que o PCP vai levar esta questão à Conferência de Líderes e não dará consenso à aprovação desta ratificação e vai, junto da Sra. Presidente, chamar a atenção para a gravidade daquilo que está em causa. Aquilo que daqui consta são alterações substanciais à lei que foi aprovada. Não são ratificações. Não são ratificações, não são correções de erros ortográficos, gramaticais, nem sequer correções de aspectos que tenham sido enviados no decreto da Assembleia da República com uma determinada redação e tenham sido publicados no Diário da República com outra, como já aconteceu com outras leis, a última mais badalada das quais tem que ver com o D e do D das câmaras municipais. Isso é uma discrepância entre aquilo que é aprovado no decreto da Assembleia da República, aprovado na Assembleia da República e aí consta do decreto que é enviado para promulgação do Sr. Presidente da República e aquilo que é publicado no Diário da República. Não é disso que estamos a falar. Eu chamo apenas à atenção, a Sra. Deputada Clara Marques Mendes diz que, isto depois já é o argumento político que procura utilizar para justificar estas ratificações, diz a Sra. Deputada Clara Marques Mendes que a preocupação sempre foi proteger as legítimas expectativas dos trabalhadores. Curioso que logo em relação à primeira alteração consta da declaração de ratificação, as legítimas expectativas dos trabalhadores sejam prejudicadas sem o cálculo proporcional do pagamento da compensação a ser garantido, ou melhor, a ser alterado, para uma forma de cálculo da compensação que é prejudicial ao trabalhador e, portanto, frustra quaisquer legítimas expectativas. Eu julgo que até desse ponto de vista, até do ponto de vista do argumentário político que é utilizado para justificar uma ratificação ilegal, até desse ponto de vista, o argumentário é muito frágil. E, portanto, da nossa parte, da parte do PCP, nós não daremos consenso a esta declaração de ratificação, vamos suscitar a questão na Conferência de Líderes e vamos chamar a atenção, porque isto é uma questão de grande gravidade. Isto que está discutindo nesta comissão, com esta declaração de ratificação, é uma declaração de ratificação ilegal, que viola a lei formulário, que ultrapassa todos os limites que estão previstos na lei formulário para as ratificações. E, portanto, tratando-se de uma alteração substancial, ela tem que merecer uma iniciativa legislativa da alteração da lei, que foi aprovada e que foi publicada no Diário da Assembleia, no Diário da República em agosto.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Deputada Sónia Frutinhos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que, de facto, antes de discutirmos as alterações em si, visto que as alterações são mais substanciais, em alguns casos, para não dizer em todos, do que aquilo que é apresentado, achamos, de facto, há aqui uma questão de forma e uma questão legal. E a questão legal é que só há lugar a retificações quando há discrepâncias entre a versão aprovada e a redação publicada. E nós também consideramos que não é isso que está em causa no texto que nos é apresentado. E tal como já foi aqui dito, achamos que esta é uma questão de particular importância, a não ser respeitada é grave e, portanto, deverá também ser discutida noutras instâncias, desde logo, a Conferência de Líderes. E, portanto, chamamos a atenção dos senhores deputados da maioria para esta questão, que deve merecer de todos nós a melhor e maior ponderação, porque se trata de cumprirmos aquilo que que é a lei, e, portanto, antes até de, enfim, de podermos discutir mais ou menos o que está apresentado como alterações, há uma questão essencial, que é de sabermos se, de facto, as alterações é uma correção da versão aprovada para a versão publicada, ou se é mais do que isso. Sendo mais do que isso, enfim, já aqui foi dito e não me vou repetir, estamos numa ilegalidade e deve ser apresentado um novo projeto de lei.
Muito obrigado. Sr. Deputado Artur Rico, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Está aqui qualquer coisa ligada.
Espera lá. Veja lá. Pode ser desse.
Não, já está.
Experimente, Experimentar neste aqui.
Sim, já está melhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, cumprimento todos os seus deputados presentes. Gostaria de dizer o seguinte: já estamos um bocado habituados a ouvir o discurso do PCP, quando discorda, dizer que é tudo de extrema gravidade, de imensa gravidade, é um cataclismo. De facto, eu não vi na intervenção do Sr. Deputado João Oliveira, que eu agradeço e a quem reconheço dotes de retórica, não vi nada em concreto, para além da retórica, que substanciasse e fundamentasse essa gravidade toda que referiu. Repare, vir dizer ou corrigir onde diz o proporcional, dizer retribuição base de eternidades por cada ano completo de antiguidade, é clarificar e tornar mais fácil. Não é. Porque é sempre aplicável. Olha, é sempre aplicável aos mesmos trabalhadores, ao mesmo período laboral e da mesma forma. É evidente que é, sim, senhora, Sr. Deputado. Estão lá, está balizado por datas. Depois, a interpretação, e isto, se for ver a linha, o que está aqui é tudo isto. É uma questão de uniformização de linguagem e de fazer uma linguagem mais direta, mais simples, mais apreensível. A leitura que o Sr. Deputado faz do artigo 5º, eu acho que o Sr. Deputado, para aqui, porque é conveniente, o PCP veio com uma leitura extremamente restritiva e rígida do que pode ser feito, mas noutras circunstâncias e noutros enquadramentos, como ainda ontem ou anteontem ouvi declarações do PCP relativamente à interpretação que a Comissão Nacional de Eleições faz da lei, a dizer que é extremamente restritiva e pouco flexível. E, de facto, esta alteração aqui, Sr. Deputado, enquadra-se dentro do espírito da lei, vem simplificar e uniformizar a terminologia dentro destas linhas todas, não implica nenhuma alteração de fundo, nem na forma, nem nos efeitos, a quando a sua aplicação aos trabalhadores, que são os destinatários da mesma. E eu gostaria de lembrar ao Partido Socialista que acabaram de me roubar isto. Onde é que está o tal diploma? Está aqui. Em 2009, o Partido Socialista fez uma retificação à Lei 7 de 2009, 12 de Fevereiro, lembram-se, que aprovava a revisão do Código de Trabalho. É que foi só isto. Páginas e páginas e páginas. Olha, Sr. Deputada Sónia Fertuzintes, estou a falar consigo. Olha. Sim, mas eu agora estava-me a dirigir a si especialmente. A dirigir-me a si especialmente e à sua intervenção. Olha, isto foi o que o Partido Socialista fez em 2009. Exatamente, e se não pior, do que aquilo que nós agora nos propusemos fazer. No entanto, convenientemente, a interpretação que o Partido Socialista em 2009 teve, A interpretação que o Partido Socialista em 2009 teve é absolutamente contrária à que está a ter agora.
Muito bem, eu creio que já todos os grupos parlamentares foram ouvidos. Sou deputada Clara Marques Mendes, que é a pé da palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria reforçar aqui a questão da que, de facto, aqui há erros e enquadram-se perfeitamente naquilo que é o artigo 5º da Lei Formulária. Eu chamava novamente a atenção, porque foi trazida aqui novamente à colação, a questão de retirar da designação que está no artigo 5º, número 3, a linha A, a parte final que diz ou é calculado proporcionalmente em caso de fração de ano. Eu volto a chamar a atenção que esta referência está feita no mesmo artigo, no número 4, a linha C. Portanto, é de facto uma incorreção, porque vinha mencionada na linha A e volta a estar mencionada no mesmo artigo, num outro número, para a mesma situação. Isto é uma incorreção. É uma questão de ler com atenção aquilo que aqui está e é de facto uma incorreção. Não é para com o intuito de alterar substancialmente a lei, não. É no sentido de retificar de facto situações que estão menos corretas, porque está exatamente, este é um dos exemplos, se entenderem posso explicar todos os outros, e a questão do texto ter duas páginas prende-se precisamente com esta situação vir repetida em outros artigos e portanto ao corrigir num, corrige-se nos outros.
Bem, não sei se há mais intervenções relativamente a este tema, eu tenho que o colocar à votação e depois, evidentemente, cada grupo parlamentar fará o que bem entender, designadamente aquilo que o Sr. Deputado João Oliveira há pouco referiu. Mas não há mais intervenções, então eu vou ter que colocar esta proposta de retificação da Lei nº 69 para... Muito bem, podemos, nesse caso está a propor duas votações, uma votação prévia a esta e depois a esta, é isso? Entendi bem? Com certeza.
Em termos, qual é o procedimento que está a prever em relação à declaração de ratificação? A declaração de ratificação é apresentada à Sra. Presidente da Assembleia da República para que ela envie à Imprensa Nacional da Casa da Moeda. Das duas, uma, ou a intenção dos grupos parlamentares do PSD e do CDS é pura e simplesmente porem estas sugestões de ratificações à consideração da Comissão de Trabalho para que a Comissão de Trabalho possa discutir e pronunciar sobre isso, ou então, qual é o procedimento que está aqui a pretender? É que nos termos do regimento, as ratificações são suscitadas por um deputado ou por um grupo parlamentar, não é?
É o que sucedeu aqui, por dois grupos parlamentares.
Então, mas se é assim, isso não merece votação. Ou é assumida por consenso, por mais alguém que queira assumir com o PSD e o CDS as dores desta retificação, ou então é dos grupos parlamentares proponentes. Pronto. Mas eu julgo que a votação da Comissão, não sei se haverá lugar a ela.
Agradeço a sua sugestão.
Foi ao contrário. Foi. Sr. Presidente, para ajudar na resolução do problema, o artigo 115, número 2 do Regimento, diz o seguinte: qualquer deputado do grupo parlamentar pode solicitar a retificação dos textos dos atos publicados no Diário da República, a qual é apreciada pelo Presidente, que, ouvida à mesa, arremete à Imprensa Nacional em prazo compatível com o julgamento previsto para a publicação de retificações. Portanto, a competência não há competência da Comissão nesta matéria. Ou é o deputado ou os grupos parlamentares que fazem essa solicitação junto ao Sr. Presidente para que possa ser feita a alteração. Há uma prática de, nas comissões, colocar-se, por vezes, à discussão, a declaração de retificação, mas sem votações. Sem votações porque não há uma votação a assumir, quer dizer, não há uma votação a assumir pela Comissão para que a declaração de retificação seja apresentada pela Comissão. Se mais algum grupo parlamentar se quiser associar à declaração de retificação que o PSD e o CDS apresentam, obviamente que é livre do fazer. Agora, uma votação pela Comissão de Trabalho.
Muito bem, muito obrigado.
Eu só queria pedir ao Sr. Deputado João Oliveira, só queria solicitar ao Sr. Deputado João Oliveira que lesse o artigo 5º, número 1, in fine, e que me explicasse, ou explicasse aqui à Comissão,
da Lei Formulário,
in fine, e que explicasse à Comissão qual é a interpretação que faz dessas duas últimas linhas.
Relativamente ao órgão que aprovou o texto, ó Sr. Deputado, é a diferença entre a Assembleia da República e o Governo, que o Governo também pode fazer declarações de retificação. O órgão que aqui se refere não é a Comissão, é a Assembleia da República e o Governo, que é quem tem competência de aprovação das leis.
São feitas mediante declaração do órgão que aprovou o texto original.
Declaração do órgão que aprovou o texto original, ou seja,
a declaração da República.
A Assembleia da República ou o Governo, não é a Comissão de Trabalho ou a Assembleia da República. É a Assembleia da República ou o Governo, que são os órgãos que aprovam as leis, enviam uma declaração à Imprensa Nacional da Casa da Moeda para fazer a retificação. Aliás, Sr. Presidente, já... Sr. Presidente, já agora, se me permite... Já é por decisão da Sra. Presidente, a solicitação de um deputado ao grupo parlamentar...
Desculpa, deixem só ouvir, Sr. Deputado.
Já agora acrescento o seguinte. Na sequência daquele problema que houve com a lei eleitoral para os órgãos de autarquias locais, foram acertados procedimentos entre a Assembleia da República e a Imprensa Nacional da Casa da Moeda relativamente aos textos que são publicados. E, portanto, todas as divergências que a Imprensa Nacional da Casa da Moeda identifica relativamente aos textos que seguem da Assembleia da República para a promulgação do Sr. Presidente, não são alterados pela Imprensa Nacional da Casa da Moeda sem a aceitação da Assembleia da República. Isso aconteceu em relação ao Código de Processo Civil, por exemplo. E, portanto, o órgão a que se refere o número 1 do artigo 5º é o órgão que aprova o texto legislativo, seja ele o Governo, seja a Assembleia da República. A Comissão é que não tem espaço nisto e, portanto, a declaração de retificação é assumida pelo deputado ou pelos grupos parlamentares, neste caso, pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS.
Eu, compreendendo aquilo que acaba de dizer, a questão é que o que nós aqui colocámos foi uma deliberação sobre esta proposta e, pelo menos, eu terei que oficiar a Sra. Presidente da República sobre aquilo que aqui sucedeu e, portanto, não havendo consenso, eu acho que é importante que essa informação siga. Pode não ser sobre a forma de votação, entendo o que está a dizer, mas pelo menos terá, se calhar a forma de votação é a mais esclarecedora, não é? É mais esclarecedora, é apenas por isso, não parece ser um pontapé no regimento, mas é a forma mais esclarecedora, perceber que não houve consenso e em que medida é que houve dissenso, não é? Ou dissenso? Não disse isso, não é? Era só nesse sentido, era apenas clarificar isso. Continua a estar, enfim, os grupos parlamentares que apresentam a proposta mantêm-na. E a Sra. Presidente será informada dos trabalhos em comissão e eu creio que a melhor maneira de informar, que terá que ser por ofício, é qual foi a posição dos grupos parlamentares presentes na reunião. Exatamente. E nesse caso, eventualmente o mais simples seria fazer uma votação. Se não houver nada a objetar.
Se o Sr. Presidente não proceder aqui uma votação, tudo o que for enviado da Comissão em seu nome pessoal não vincula a Comissão.
Mas nem tem que vincular a
Eu compreendo o que a Sra. Deputada Rita Rato está a dizer, mas a verdade é que já está na Comissão e que já a discutimos. Não vamos fazer de conta que não fizemos esta discussão. É só nesse sentido. Eu compreendo o que está a dizer.
Ó Sr. Presidente, a minha questão em relação ao procedimento... A minha questão em relação ao procedimento é tão simples quanto esta. Não é a Comissão de Trabalho, mesmo que faça uma votação, A Comissão de Trabalho, mesmo que faça uma votação, não pode assumir como sua a declaração de ratificação, porque isso é uma competência que não tem. É uma competência que cabe aos deputados individualmente ou aos grupos parlamentares. E, portanto, eu chamei a atenção para isso. A declaração de ratificação não pode ser uma declaração de ratificação da Comissão de Trabalho. Continuará, mesmo que seja sujeita a uma votação, mesmo que haja uma deliberação da Comissão relativamente a esta declaração de ratificação, ela continua a ser uma declaração de ratificação apenas do PSD e do CDS. Foi por isso que chamei a atenção em relação ao procedimento, não foi por mais nada.
Muito bem, eu acho que está claro, e também para os serviços também está claro, o que é que vamos votar. Uma vez que o processo deu entrada na Comissão, foi discutido, vamos ter que votar para que fique claro qual a posição de cada grupo parlamentar. Não é? Evidentemente que percebemos que os grupos parlamentares proponentes estão a favor da ratificação, como é óbvio, e portanto os outros, creio que era importante que ficasse documentado qual é a posição. Eu acho que é um termo bonito e pergunto se há alguém que pretende acompanhar os grupos parlamentares da maioria nesta proposta de ratificação. E, portanto, pergunto se há quem se voluntarie ou se dedique ou se empenhe nesse acompanhamento. Não vejo sinal de grande vontade. Não vejo que haja grande vontade e, portanto, registra-se que o PS, que os grupos parlamentares do PS e do PCP não acompanham esta proposta de ratificação. Muito bem. E, portanto, o que equivale a um voto contra, se estivéssemos a falar em votos? Posso depreender? Pronto, não é um não acompanhamento, é um não acompanhamento veemente. Não é um não acompanhamento por abstenção, é um não acompanhamento veemente. Muito bem. E, portanto, creio que ficou claro, uma vez que a proposta veio à Comissão, a Comissão teria que se pronunciar sobre ela e sobre esta mesma proposta dar alguma informação à Sra. Presidente, que, evidentemente, é a competência dela. E é a Sra. Presidente que decidirá. Não há mais assuntos a tratar da minha parte, não sei se há da vossa. Marcaremos, desculpem só, teremos que marcar a reunião para dia 17 de manhã. Dia 17 de manhã teremos que marcar a reunião da Comissão, porque há um. É dia 17, não é? Que há os parceiros a 17 e a 18.
Hora do almoço, 14 horas, tempo
de ano. Dá tempo? Não, isso era segunda-feira. Segunda-feira cai, não é necessário fazer segunda-feira. Temos que fazer terça 17. Temos que fazer terça 17 para as duas PPL, 156 e 168. São estantes. Deixem só terminar. Deixem só concluir, por favor. Deixem só concluir. Atenção, deixem-me só terminar. Só um ponto de ordem para assentarmos o que é que iremos fazer. Ora, quer a PPL 156, quer a PPL 168 têm discussão marcada, uma para terça-feira tarde e outra para quarta de manhã. Então a ideia seria fazer uma reunião. Não, dia 17.
Ah, ok, então desculpa,
dia 17. Temos a 156, continua marcada a discussão para dia 17, parte da tarde, terça-feira, parte da tarde, e a 168, quarta de manhã. Ora, e não temos os relatórios que podiam ser apresentados na terça-feira, ao final da manhã. Ainda vai a tempo. Ou terça-feira às 14. Terça-feira às 14. É essa a sugestão. Terça-feira. Dia 17, às 14, os dois relatórios. Sendo que eu no dia 17 não estarei, porque estarei fora, estarei em Bruxelas, e portanto será o Sr. Vice-Presidente Mário Ruivo a conduzir os trabalhos. Dia 17, às 14. E, portanto, o Partido Socialista não se esqueça de indicar quem será o relator que substituirá a Sra. Deputada Maria Helena André e no PSD, o Sr. Deputado Pedro Roque. Portanto, dia 17 às 14. Está bem? Muito obrigado a todos. É que eu hei de fazer. Mas é dia 17.